Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português, neste sábado, 12 de fevereiro de 2022. Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu, que estão aqui convosco para esta emissão, desejam-vos um bom sábado. Esta é uma emissão que pode ser escutada na internet, em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a rádio PGT, a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba é a rádio Papagaio, em Cachungo é a rádio Uberland. Estamos também em São Domingo, a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, estamos com a Rádio Educativa. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar sobre a polícia e a população. Depois falaremos da transportadora aérea cabo-verdiana TSCV. Mas antes, vamos saber a atualidade noticiosa neste sábado.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 12 de fevereiro. O presidente americano Joe Biden e o presidente russo Vladimir Putin devem ter uma conversa por telefone neste sábado, enquanto as tensões continuam a crescer em meio a preocupações de que a Rússia esteja pronta para invadir a Ucrânia. Washington recebeu relatórios de inteligência de que a invasão poderia acontecer já na quarta-feira próxima. Entretanto, a Embaixada Americana em Kiev começou a evacuar os seus funcionários. Além disso, o Departamento de Estado emitiu um aviso de viagem alertando as pessoas a não viajarem para a Ucrânia devido ao aumento das ameaças de ação militar russa e aconselhou que aqueles na Ucrânia devem partir imediatamente. O conselheiro da Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse na sexta-feira que uma invasão russa da Ucrânia pode começar durante as Olimpíadas ou quando Putin decidir ordená-la. Entretanto, a AFP reporta que os Estados Unidos estão a retirar quase todos os seus soldados da Ucrânia, anunciou o Pentágono no sábado. O secretário de Defesa Lloyd Austin ordenou o reposicionamento temporário dos 160 membros restantes da Guarda Nacional da Flórida que estavam no país a aconselhar e a orientar as forças ucranianas, disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, em comunicado. E milhares de pessoas foram às ruas do Burundi este sábado numa demonstração de apoio ao governo depois da União Europeia e os Estados Unidos da América terem retomado a ajuda ao empobrecido país da África Central. Bruxelas e Washington citaram o progresso político do presidente Evariste Ndayishimiye como a razão para a suspensão das sanções ao Burundi, embora grupos de campanha insistam que os direitos humanos ainda estão a ser amplamente violados. As sanções tinham sido impostas em 2015. Prisões elevam para mais de 200 o total de detidos por causa da greve do silêncio no Myanmar. Autoridades da região de Mandalay, no Myanmar, detiveram na quarta-feira quase 20 pessoas acusadas de participar de uma greve silenciosa, elevando para mais de 200 o número de presos em conexão com o protesto anti-junta nacional nos últimos dias, segundo fontes. Moradores do município de Mahar Angumai, em Mandalay, disseram ao serviço do Myanmar da RFA, na quinta-feira, que as forças de segurança bloquearam as ruas durante a maior parte do dia anterior e prenderam pelo menos 19 pessoas, incluindo um monge budista e vários jovens líderes ativistas. A greve silenciosa no Myanmar começou em protesto ao primeiro aniversário do golpe militar de 1 de fevereiro de 2021. Artilharia no noroeste da Síria mata 6 pessoas, incluindo 2 crianças. Ativistas da oposição síria dizem que 6 pessoas da mesma família, incluindo 2 crianças, foram mortas num ataque de artilharia militar síria numa aldeia controlada por rebeldes no noroeste do país, segundo a Associated Press. Os capacetes brancos dizem que um total de 65 crianças foram mortas numa campanha de bombardeio renovada pelo governo sírio, apoiado pela Rússia, visando Idlib nos últimos 6 meses. São os principais títulos de hoje. Continue connosco em www.voaportugues.com. Continuação de um ótimo fim de semana.
Analistas em Luanda defendem uma atuação republicana dos efetivos da polícia em defesa do cidadão e das instituições. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jurista David Mendes, o ativista cívico Monokuama Piazza e o analista político Anselmo Condomula.
A polícia angolana vive uma realidade marcada pela escassez de recursos humanos e técnicos para dar resposta às preocupações de segurança pública nas 18 províncias do país. Este quadro operacional tem sido reconhecido publicamente pelas próprias autoridades, que têm vindo a minimizar o déficit de cobertura nacional através de intervenções pontuais, com destaque para a distribuição de meios operacionais e outros. Por outro lado, a crise económica que ainda afeta várias famílias angolanas tem sido apontada como a principal causa do crescimento da criminalidade nos centros urbanos, com os efetivos da Polícia Nacional e os cidadãos a transformarem as periferias em verdadeiros campos de batalha que resultam em muitas vítimas mortais. A sociedade civil tem apelado o governo angolano para inverter o comportamento repressivo dos órgãos de defesa e segurança e acautelar a ira dos cidadãos, que apontam os efetivos da Polícia Nacional como inimigos declarados. Algumas organizações de defesa de direitos humanos dizem que o problema da atuação da polícia, que termina com assassinatos de cidadãos, tem que ver com a natureza da própria polícia, cuja vocação se reflete na falta de processos de pedagogia. Muitos defendem uma reestruturação completa da corporação. Como e a partir de qual critério é a grande questão que se levanta. O jurista David Mendes, por exemplo, é de opinião que a instituição polícia em Angola tem sido banalizada. Falando no espaço de análise da TV Zimbo, o também deputado independente considera que os cidadãos estão a abusar das liberdades e direitos.
Estive a ver ainda hoje um vídeo em que via-se cidadãos a desrespeitar o polícia, ao ponto até de agredir fisicamente, empurrando um polícia. Eu acho que, não sei se a polícia é que está muito tolerante ou o cidadão é que está a abusar das liberdades. Eu acho que em qualquer estado a polícia deve ser respeitada. E nós estamos a banalizar a instituição polícia. Incendeiam esquadra de polícia, atacam carros da polícia e não sentimos nada. E não sentimos nada por quê? Porque as medidas que os tribunais aplicam não são de prevenção geral. O indivíduo dá uma bofetada hoje num polícia, amanhã vai para casa sob o termo de identidade e residência. Então, vai achar que é normal dar uma bofetada a um polícia? Vai achar que é normal partir uma esquadra de polícia? É preciso que as medidas repressivas do Estado façam com que qualquer atentado à polícia seja sentido como um atentado à nação. E aí a medida Obrigado. E as medidas de punição têm que ser de prevenção geral.
E a prevenção geral deve estar em obediência a vários critérios que devem ser ajustados com a situação vigente no país. Por isso, o ativista cívico Monokuama Piazza é de opinião que o trabalho da Polícia Nacional só será efetivo quando as autoridades demonstrarem capacidade para resolver os problemas sociais que afetam a maioria dos angolanos.
Não há dúvidas que nós precisamos de uma polícia republicana, uma polícia que de facto possa dar respostas aos problemas prementes, tanto em termos de segurança pública, que vamos enfrentando. Mas, por outro lado, é bom não nos esquecermos que a polícia só será efetiva. A polícia só poderá fazer o seu trabalho se, de facto, outros problemas sociais forem salvaguardados. Nós estamos a viver profundos problemas sociais, uma crise económica, portanto, que nós podemos comparar somente aos anos de guerra, temos níveis de desemprego galopantes, portanto, temos situações sociais de pobreza, principalmente situações de pobreza, que forçam ou que fazem com que haja um aumento da criminalidade. Ora, com o aumento da criminalidade, nós temos uma polícia que neste momento podemos dizer que pouco preparada, porque está muito mal equipada. A Polícia Nacional, excetuando algumas polícias algumas forças de elite dentro da Polícia Nacional, na sua maioria a polícia normal não está bem equipada.
Mas os próprios comandantes contrariam, portanto, esta perspectiva da abordagem. Dizem que a polícia angolana até, portanto, serve de exemplo a nível da sub-região aqui do nosso continente e tem acolhido outros efetivos de outros países para passar a sua experiência.
O problema é que nós, por muito tempo, temos alimentado essa mania das grandezas. Nós, muita coisa que a gente faz cá é para tentar mostrar um certo poderio regional e não necessariamente não corresponde com aquilo que é a realidade interna. Eu posso lhe dar um exemplo bem claro. Muitos não sabem, mas enquanto muitos vamos à cama a dormir, há efetivos da polícia que fazem ronda até pelos bairros para tentar combater a criminalidade. Ora, muitos desses efetivos da polícia nem colete a prova de bala têm. Então, como é que tu vais combater crime violento? Como é que tu vais colocar efetivos da polícia para combaterem marginais que estão também armados, com armas de guerra, sem um colete a prova de bala? Ora, o que é que acontece com muitos desses efetivos? Pura e simplesmente escondem-se, ficam num sítio isolado para velar pela sua própria segurança. E quando sentem mais ou menos que é hora de recolhe, é hora de serem vendidos, eles avançam para os seus locais. Portanto, falamos isso, quem tem um parente polícia cá e que da ordem pública que faz ronda pode facilmente conversar com ele e vai ter um feedback.
Transformar a Polícia Nacional como instituição republicana, de facto, é a proposta do ativista Monokwama Piazza para uma reestruturação completa da sua estrutura orgânica. O objetivo é afastar a corporação da sua dependência política.
Adquirimos viaturas todos os anos para os governantes, para os diretores nacionais, para os deputados, para, portanto, aqueles que de facto têm o poder, portanto, os detentores do poder público. Mas nós não conseguimos equipar a Polícia Nacional como deve ser. Se nós formos às quadras, são muitas as vezes que a polícia não consegue ir uma determinada localidade com urgência que a população precisa dele, porque não tem meio.
Então, doutor, também é apologista, de facto, de uma reestruturação completa da corporação. Onde é que acha que se deveria fazer esta reestruturação? Em que aspectos concretos?
Olha, o primeiro passo é tornar a polícia, de facto, republicana. Tornar a polícia republicana e fazer com que os comandantes e as pessoas que lá vão, de facto, sirvam o país primeiro e não necessariamente estarem lá com o intuito de seguir os discursos políticos. Porque esse tem sido o nosso grande problema. A nossa polícia, por mais que se diga o contrário, a sua primeira intenção é exatamente garantir a segurança, mas é garantir o poder. É garantir o poder. E é verdade que sim, a Polícia Nacional deve estar ao serviço das instituições, não há dúvida. Nós somos um país democrático e de direito, pelo menos em termos constitucionais. Mas a polícia primeiro precisa fazer primeiro o seu trabalho e os comandantes precisam advogar por melhores condições de trabalho. E eles têm que fazer uma advocacia para melhores condições de trabalho. Quando isso acontecer, acredito que haverá mais atenção tanto do poder político para com as forças de ordem e segurança. E aí, se calhar, poderemos ter uma polícia melhor. E também, não devemos nos esquecer, que é importante que, de facto, o processo de recrutamento da polícia seja feito de uma forma transparente e que se possam evitar os esquemas que existem, muitas vezes, tanto esquemas de promoção como esquemas da própria entrada tanto nas fileiras da Polícia Nacional. Portanto, há muitas pontas que devem ser amarradas para nos assegurarmos que, de facto, tenhamos uma polícia eficiente e forte e que possa resolver os desafios, os desafios de segurança que o país tem estado a enfrentar.
Para o analista político Anselmo Condomula, a polícia não pode ser usada como força de repressão face a uma realidade ao qual ela não está alheia. O analista lembra que a polícia deve antes sensibilizar e mobilizar o cidadão.
A Polícia Nacional não tem outra solução, não tem outra veia, não tem outro caminho, senão manifestar-se ou posicionar-se na posição de solidariedade. A polícia tem que estar solidário com o fenômeno social que está a se passar em Angola. A polícia não pode ser usada como capataz, como uma força de repressão face a uma realidade que até ela própria não está alheia. Este fenômeno social, estamos a falar de falta de quase tudo para a sobrevivência humana. A Polícia Nacional não é imune, a Polícia Nacional não é extra, a Polícia Nacional está inserida na sociedade e aquilo que o cidadão comum passa, de certeza absoluta, a Polícia Nacional também está a passar. É verdade que a polícia da sua casa tem uma postura, na unidade terá outra postura, na rua terá ainda outra postura. Mas a polícia temos que convidá-la na maneira de consciencialização para que perceba que aquilo que está a afetar o cidadão comum é o mesmo problema que está a afetar a ele ou a si mesmo e a sua própria família. Estamos a ver um momento muito difícil, mas mesmo, e esse momento serve de facto para clarificar algumas situações.
Não acha que os próprios cidadãos também têm estado a ir um pouco ao extremo quando são abordados pelos efetivos da Polícia Nacional?
Não. O problema é que a Polícia Nacional não tem tido etiqueta, não tem tido postura. A Polícia Nacional, sempre que queira abordar um cidadão, é na perspectiva de força, na perspectiva de coação. E não esse papel da polícia primária. O papel da polícia primariamente é sensibilizar, é mobilizar, é aconselhar, é educar, é ensinar o cidadão. Mas o cidadão já vai com uma carga de frustração e depois com um outro frustrado, que é o polícia. O problema está ali. É que o polícia também não está tranquilo, não está sereno. Faça a mesma dificuldade que o cidadão comum passa, esse fenômeno social que estamos a falar, por isso que eu disse também, ele abrangia o próprio polícia. O polícia também não está tranquilo. O polícia é o primeiro pitado, o primeiro irritado, o primeiro frustrado. E depois aproveita aquele momento para descarregar ao cidadão, que também já vem com a sua carga de frustração. Logo, não dá certo. O que nós temos que fazer, não tanto ao cidadão, porque o cidadão tem razões próprias, mas a polícia que está a exercer uma autoridade no Estado, a polícia que tem que ter obrigação, que na sua função não pode exceder, não pode oprimir, não pode até aumentar a ira do cidadão, esse é que tem que ser mais cauteloso, porque ele que também é portador de meio letal.
Anselmo Condomula não acredita numa ideia de reestruturação completa da Polícia Nacional. Aponta como razões a postura política do atual partido que sustenta o governo.
Em Angola nós temos um problema em que o polícia pode fazer tudo contra o cidadão, mas quando o cidadão responde ao polícia, quer da mesma forma ou com um pouco mais de agressividade, a polícia faz retaliação. Está errado. A polícia nunca pode fazer retaliação. A polícia, em princípio, jurou. O juramento da polícia é aceitar o risco. E o risco do polícia está sempre iminente à sua volta. E se ele se depara com um cidadão que, na abordagem, reage mal, a polícia tem que arranjar mecanismo, que ele também, tecnicamente, deve estar preparado, para, de facto, neutralizar o cidadão e encaminhar, sem tratar a molestar o cidadão. Portanto, nós estamos com um dilema muito, 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 muito complicado. Eu estou aqui, de facto, fora, e aquilo que estou a deparar neste momento pelas ruas é exatamente a primeira coisa que eu vejo é que o polícia tem uma postura de serenidade. E a postura do polícia transmite confiança ao cidadão. Os nossos não. São os peões frustrados. São os peões zangados. Abordam o cidadão de qualquer maneira. Não pode faltar respeito com o cidadão. E o cidadão, quando reage, ele é retalho. Não pode ser.
Muito
não
bem.
Pode ser. Porque doutor, tanto o cidadão como o polícia precisam.
O doutor também é apologista das vozes que defendem uma reestruturação completa da Polícia Nacional. Será que é por aí onde deve-se encontrar uma solução para equilibrar o relacionamento entre o cidadão e os efetivos da Polícia Nacional?
Apologista sou. Só não sou otimista, porque qualquer reestruturação que se faça neste momento e no regime do MPLA vai dar no mesmo. Não é possível. A única reestruturação que nós pretendemos para o país é a alternância de poder para que o próximo governo que vier, o novo governo que se vier a constituir ou a formar, venha de facto trazer na sua agenda uma política de reestruturação para os órgãos de defesa e segurança. Portanto, não estamos a falar só da Polícia Nacional, mas da maneira como o MPLA usa a Polícia Nacional, podemos mudar mil vezes que for, mas enquanto permanecer a consciência dos militantes do MPLA, nunca será possível a reestruturação. A polícia também precisa desta alternância para que ela depois venha a ter, de facto, um espaço de atuação com harmonia, serenidade e com o reconhecimento do seu esforço. O que está a faltar também na polícia. A polícia também sofre pior que o cidadão, porque ele, no âmbito da sua atividade, mesmo com o risco ali iminente e assumidamente, não se consegue compensar o polícia naquilo que devia.
E o ministro do Interior disse recentemente aos jornalistas que a polícia vem do povo e deve estar ao lado do povo. Eugênio Laborinho garante que a entrega de meios em algumas esquadras policiais tem contribuído para a redução da criminalidade no país.
O estado de calamidade, de criminalidade que a província de Luanda vem nos oferecendo todos os dias. E como vê, tem estado a melhorar a situação operativa. Do ponto de vista criminal, os níveis criminais têm estado a baixar, com a entrega recente de meios e também o investimento em meios humanos. Não só meios de locomoção, viaturas, motas e outros equipamentos técnicos e meios não letais, mas também para fazer face a um plano de necessidades que vamos preenchendo de acordo com os meios que vamos recebendo. E também devemos dar cumprimento a uma orientação do titular do Poder Executivo de acelerar a entrega de meios, de acordo à disposição baixada, aos municípios da província de Luanda. E estamos a cumprir, melhorar, sobretudo, a acomodação do nosso pessoal, criar as condições técnicas, materiais e de acomodação para que o pessoal se sinta bem. A senhora comandante foi clara em dizer que só tem um distrito, dois distritos com esquadras melhoradas, mas que há um trabalho que ela tem que fazer e desenvolver junto à administração municipal para a inclusão nessas obras do PIN e também nos outros programas que a administração municipal vai desenvolver. Porque um município, uma comuna, um distrito sem segurança pública não é distrito. Por isso tem que estar próximo do povo e a nossa missão é estar próximo, fazer policiamento de proximidade. Este é que é o nosso dever, garantir a segurança pública para a população. Este é o principal objetivo dos órgãos de segurança interna. Por isso é que nós todos os dias falamos com nossos efetivos para que, de facto, eles demonstrem a sua capacidade operacional, a sua inteligência. E não há polícia sem povo e também não há polícia povo sem polícia. Por isso, ele vem do povo. E se não operar assim, olha, não vamos ter sucesso.
Estes foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Não esqueçam que da segunda à sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington fora de hora está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique podem ver-nos às 15h30, horas locais. Não esqueçam que a vossa participação é essencial. Portanto, juntem-se a nós, trabalhamos para vocês, mas também precisamos da vossa participação. Não se esqueçam que a Voz da América em Português está no Twitter, Instagram, YouTube, Facebook e na net, e que o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466, por onde podem comunicar conosco. E na net, o nosso endereço é www.voaportugues.com. Domingo, na Janela de Angola, vamos falar de um estudo sobre desnutrição em Angola. Teremos também a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos ter os bastidores do desporto. Vamos falar de compra e venda de jogadores de futebol. Esperamos que se juntem a nós. E não se esqueçam que também têm na nossa página na internet e também no Facebook, de segunda a sexta, as manchetes africanas e as manchetes do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo.
Oh, Oriente, sabe a gente diz que é circular. Caminhar a cada dia, o trajeto da estrela guia, morre e nasce outra vez, se repete outra vez, morre e nasce outra vez.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 12 de fevereiro de 2022. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu na produção. Votos de um bom sábado na nossa companhia. A Voz da América, que vos chega em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Não esqueça, estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em FM ouvem-nos em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. Em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Em Nampula, a Rádio Encontro. Em Maputo, estamos com a ZFM. Estamos também em FM na Guiné-Bissau. Em Catiú, com a Rádio Educativa. Em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos também em FM na cidade de Buba, com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, é a Rádio Berolando. Estamos também em Gabu, com a Rádio Sitchanu, que é Leste FM. Na cidade de Bafatá, estamos em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, estamos com Rádio PGGP. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui da transportadora aérea cabo-verdiana dos TICV. Vamos falar da retomada da companhia de bandeira pelo governo e também dos problemas que isso parece estar a causar. Mas isto depois de termos as notícias do mundo.
Saudações a partir de Washington DC. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 12 de fevereiro. O presidente americano Joe Biden e o presidente russo Vladimir Putin devem ter uma conversa por telefone neste sábado, enquanto as tensões continuam a crescer em meio a preocupações de que a Rússia esteja pronta para invadir a Ucrânia. Washington recebeu relatórios de inteligência de que a invasão poderia acontecer já na quarta-feira próxima. Entretanto, a Embaixada Americana em Kiev começou a evacuar os seus funcionários. Além disso, o Departamento de Estado emitiu um aviso de viagem alertando as pessoas a não viajarem para a Ucrânia devido ao aumento das ameaças de ação militar russa e aconselhou que aqueles na Ucrânia devem partir imediatamente. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse na sexta-feira que uma invasão russa da Ucrânia pode começar durante as Olimpíadas ou quando Putin decidir ordená-la. Entretanto, a AFP reporta que os Estados Unidos estão a retirar quase todos os seus soldados da Ucrânia, anunciou o Pentágono no sábado. O secretário de Defesa Lloyd Austin ordenou o reposicionamento temporário dos 160 membros restantes da Guarda Nacional da Flórida que estavam no país a aconselhar e a orientar as forças ucranianas, disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, em comunicado. E milhares de pessoas foram às ruas do Burundi este sábado numa demonstração de apoio ao governo depois da União Europeia e os Estados Unidos da América terem retomado a ajuda ao empobrecido país da África Central. Bruxelas e Washington citaram o progresso político do presidente Evariste Ndayishimiye como a razão para a suspensão das sanções ao Burundi, embora grupos de campanha insistam que os direitos humanos ainda estão a ser amplamente violados. As sanções tinham sido impostas em 2015. Prisões elevam para mais de 200 o total de detidos por causa da greve do silêncio no Myanmar. Autoridades da região de Mandalay, no Myanmar, detiveram na quarta-feira quase 20 pessoas acusadas de participar de uma greve silenciosa, elevando para mais de 200 o número de presos em conexão com o protesto anti-junta nacional nos últimos dias, segundo fontes. Moradores do município de Maharangumai, em Mandalay, disseram ao serviço do Myanmar da RFA, na quinta-feira, que as forças de segurança bloquearam as ruas durante a maior parte do dia anterior e prenderam pelo menos 19 pessoas, incluindo um monge budista e vários jovens líderes ativistas. A greve silenciosa no Myanmar começou em protesto ao primeiro aniversário do golpe militar de 1 de fevereiro de 2021. Artilharia no noroeste da Síria mata 6 pessoas, incluindo 2 crianças. Ativistas da oposição síria dizem que 6 pessoas da mesma família, incluindo 2 crianças, foram mortas num ataque de artilharia militar síria numa aldeia controlada por rebeldes no noroeste do país, segundo a Associated Press. Os capacetes brancos dizem que um total de 65 crianças foram mortas numa campanha de bombardeio renovada pelo governo sírio, apoiado pela Rússia, visando Idlib nos últimos 6 meses. São os principais títulos de hoje. Continue connosco em www.voaportugues.com. Continuação de um ótimo fim de semana.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar sobre os resultados de um estudo sobre desnutrição e também, como sabem, aos domingos é a habitual conversa de saúde com a doutora Graça Matinha. E depois vamos ter aqui a compra e a venda de jogadores de futebol. Isto, portanto, amanhã, domingo.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E vamos agora falar de Cabo Verde, onde após uma forte crise nos transportes aéreos, com os dois parceiros estrangeiros a deixarem o país sem ligações domésticas e internacionais, por entre a pandemia, o governo cabo-verdiano relança o setor com a retomada da Companhia de Bandeira, TICV, e o concurso de uma empresa angolana para o mercado doméstico. O ministro dos Transportes e Turismo, Carlos Santos, apresenta o plano do governo e o consultor e antigo ministro da Economia, Avelino Bonifácio Lopes, analisa essa retomada. Uma rubrica a cargo aqui do Álvaro Lugier Andrade.
A pandemia teve como uma das principais consequências uma grave crise nos transportes aéreos de Cabo Verde. O governo teve de retomar a TICV, a antiga companheira aérea de um parceiro estratégico, a Islander, ao mesmo tempo que, internamente, o parceiro estrangeiro que fazia as rotas domésticas deixou o país devido aos prejuízos registados. Neste momento, a companhia de bandeira TICV voltou à gestão do Estado, enquanto a Best Fly, uma companhia angolana, comprou 70% de TICV, a companhia aérea doméstica, anteriormente na posse da Binter Canárias. O governo, no entanto, aguarda estudos mais profundos para determinar os caminhos dos transportes aéreos, particularmente da companhia TICV. Nesta edição, os meus convidados são Carlos Jorge Duarte Santos, ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, e Avelino Bonifácio Lopes, antigo ministro da Economia e atual consultor. Desde já agradeço a disponibilidade do ministro Carlos Santos, a quem começo por perguntar como é o relançamento do setor neste momento em Cabo Verde, particularmente a companhia de bandeira, a TICV.
É sempre um prazer estar com a Voz da América para informar os cabo-verdianos no país e também na diáspora de todo o mundo sobre aquilo que acontece aqui conosco. Como sabe, nós tivemos em 2016 que tomar medidas fortes relativamente aos transportes aéreos, avançamos com uma reestruturação da TACV, que encontramos numa situação lastimável, com uma dívida enorme, com outras situações já de todos conhecidos, e tivemos que fazer essa reestruturação, designadamente um redimensionamento do seu corpo de trabalhadores, mas também quisemos, na linha daquilo que nós tínhamos definido como sendo a criação do RAB do SAL, que é uma plataforma de redistribuição de passageiros e cargas, como sendo um elemento, aliás, que nós definimos e outros governos antes de nós definiram para, como sendo uma estratégia para o desenvolvimento do país. Ou seja, dizia eu que nós fomos à procura de um parceiro, que foi no caso a Icelandair, que é uma companhia da Islândia, que já tem uma grande experiência no transporte intercontinental dos Estados Unidos para a Europa, e quisemos fazer quase que decalcar aquele modelo em Cabo Verde. Nós começamos a fazê-lo e começamos a ter alguns bons resultados em 2019. No início de 2019 fizemos a privatização, 51% das ações foram vendidas ao Grupo Icelandair através da empresa Loflady. Mas, infelizmente, em março de 2020, tivemos o primeiro caso da Covid-19 em Cabo Verde, que veio deitar por terra todo aquilo que nós tínhamos definido para a TACV. Nos transportes aéreos internos também fizemos com que uma empresa das Canárias começasse a operar. Como tem conhecimento, o mercado cabo-verdiano é um mercado muito exíguo, que limita muitas vezes a uma concorrência plena, e tendo em conta os muitos prejuízos que a TACV vinha tendo também no mercado doméstico, nós acabamos por descontinuar a operação da TACV no mercado interno, optando para aquilo que tem sido a atividade da Binter, que depois foi renomeada e hoje chama-se TICV. Efetivamente, tivemos a desistência da Binter do mercado interno, também devido à pandemia, porque eles tiveram um prejuízo de 4 milhões de euros e acabaram por desistir. O governo, com as responsabilidades que lhe assiste, acabou por contratar uma empresa angolana, que é a Bestfly, e através de um contrato de concessão emergencial conseguimos resolver o problema da mobilidade interna. Hoje, decorridos esses meses, nós estamos numa fase que é, digamos, de alguma acalmia no setor dos transportes. Até a TACV, nós tivemos que tomar as decisões que se impunham, no sentido de reversão dos 51%, porque a certa altura a Icelandair, através do grupo, através da Loflaydir, acabou por não cumprir aquilo que tinha sido definido através de um contrato. E no caso da Bestfly, eles acabaram por adquirir a empresa TICV, que hoje está a fazer a operação no mercado interno. Mas para dizer que neste momento estamos numa fase de uma nova fase, num recomeço, mas que começa a ter os seus sinais de estabilização.
Após a TACV, o grande ponto que se coloca, muitos especialistas avançam, tem alguns estudos feitos no passado, cheguei a acompanhar isto no passado, há algum tempo. A TACV vai continuar a apostar mais no mercado étnico, muitas dessas linhas não são deficitárias, talvez à exceção de Portugal, pouco mais, ou vai apostar mais no mercado, por exemplo, da costa africana ou outros que podem ser mais rentáveis. Por onde vai andar a TACV? Mais como um serviço público ou mais como uma empresa que possa dar lucros e deixar de ser uma carga para o Tesouro Cabo-Verdiano?
Em 2019, a TACV foi privatizada, 51% foi vendida aos islandeses, e definiu-se ali um modelo de negócio em que se definiu como objetivo o mercado de redistribuição e transporte de passageiros a nível intercontinental. Esse era o modelo definido que veio acompanhar também a criação do hub, que é um propósito do governo para dar, para materializar aquilo que é a estratégia da criação de um centro de serviços no Atlântico Médio. Com a pandemia, as coisas alteraram-se e nós estamos agora, de facto, perante uma situação de uma retração da procura de serviços de transportes aéreos. E o governo, perante este novo figurino que existe no mercado, tomou a decisão no sentido de reajustar a empresa àquilo que é a procura existente no momento. E por isso foi apresentado e aprovado na Assembleia Geral da TACV, que aconteceu no mês de dezembro, o plano de estabilização e retoma, que prevê um conjunto de medidas a nível da empresa, a nível funcional orgânico, a nível dos recursos humanos, de seu redimensionamento, para se ajustar àquilo que é o mercado neste momento. E o governo deu orientações claras que nos próximos dois anos, 2022-2023, a empresa deverá olhar mais para o mercado étnico e o mercado turístico. Temos agora em preparação um plano de negócios que deverá definir aquilo que deverá ser a caminhada e a estratégia da empresa para os próximos cinco anos, ou seja, 2022-2026, e que deverá vir nos dizer claramente qual deve ser o caminho para a TACV, se se deverá continuar a apostar nesse mercado ou deverá avançar para o plano, aliás, para aquilo que era o objetivo antes de 2020. Nós entendemos que há espaço para fazer dessa empresa uma empresa que seja uma empresa rentável, uma empresa que preste um serviço em função daquilo que o mercado pede. E esse é o objetivo, porque entendo o governo que, terminada esta fase de retoma e de estabilização, deverá prosseguir então para a procura de novos parceiros para permitir que esta empresa consiga ganhar a sua autonomia financeira e não seja mais uma preocupação para o Estado. Tenha que ser feita a privatização, estamos de acordo que este é o caminho, aliás, o governo tem estado sempre a falar nessa necessidade. Mas creio que, por hora, nós devemos olhar para essa estabilização que está a ser feita. Já foram dados passos com empresas congêneres, designadamente com a TAG. Nós começamos um processo de negociação com o Sr. Ministro dos Transportes de Angola, já quando da visita dele a Cabo Verde, e ficou definido um conjunto de ações que estão já a decorrer, negociações, para ver até que ponto é que poderá haver uma parceria mais forte entre a TAG e a TACV, visando esses mercados da costa ocidental da África, mas também o mercado austrálico, onde a TAG atua. É de lembrar que tanto o governo angolano como o governo cabo-verdiano está interessado na criação dos hubs nos seus devidos países, e por isso nós entendemos que há aí algumas oportunidades que podem ser exploradas, algumas sinergias que podem ser extraídas.
Acompanhar a TACV sempre deu problemas em Cabo Verde devido à gestão, várias tentativas, várias reformas não funcionaram. Na sua ótica, embora entenda que está-se à espera desse estudo que está a ser feito para um plano de negócio, na sua ótica, o governo está a cautelar-se de que esses erros de tantos anos não voltam a repetir-se?
Bom, entendemos em primeiro lugar que a TACV é um instrumento essencial para o processo de desenvolvimento do país. Quando nós falamos de transformar Cabo Verde num centro prestador de serviços localizado no Atlântico, sejam serviços de transportes aéreos, de transportes marítimos ou das novas tecnologias, que são, digamos, as áreas que o governo tem plasmado como prioritárias, tem plasmado no programa do governo, a TACV surge como um elemento, uma espécie de uma ignição que irá permitir a criação desse centro, essa plataforma aérea, cujo epicentro é no aeroporto Amílcar Cabral. Isso não quer dizer que tenhamos que forçar ou tenhamos que, a todo custo, ter a companhia a funcionar. Julgamos, sim, que, em primeiro lugar, a gestão terá que ser profissional. Se nós conseguirmos, e é isso que nós estamos a procurar forçar, termos uma gestão profissional com gente que tenha know-how para tomar conta da companhia, entendemos nós que há um mercado muito interessante, e também se fizermos parcerias como aquela que está a se vislumbrar, uma parceria com outras companhias, outros parceiros, entendemos que há um mercado potencial que está aí para ser explorado. Em primeiro lugar, por causa da localização do país. Em segundo lugar, devido a essa estratégia definida de se criar essa placa giratória que permita fazer o ponto de apoio dos voos da África, que é um continente muito deficitário em termos de companhias e de transportes aéreos. Há um problema grave, enorme, de mobilidade entre os países africanos e, pior ainda, entre os países africanos para com os outros continentes. Aí a TACV pode ter aí um caminho estreito, porque hoje o mercado é concorrencial e há uma forte concorrência nas grandes companhias, um caminho estreito que, se bem utilizado, pode vencer e pode ter sucesso. Portanto, é por acreditar nesses parâmetros, nessas premissas e nessas variáveis, é que Cabo Verde e o governo de Cabo Verde continuam a apostar. Julgamos também que, quando se está a falar de parcerias, estamos a falar da necessidade de, mais à frente, o governo ir saindo da companhia e permitir que seja uma companhia com acionistas privados para ter uma boa gestão.
Carlos Santos, ministro de Turismo e Transportes de Cabo Verde, a explicar os planos nos próximos tempos dos transportes aéreos no país. Avelino Bonifácio Lopes, antigo ministro da Economia na década de 2000, diretor do CV Estratégico, Estudos Estratégicos e Consultoria Internacional Limitada, também um conhecido analista em Cabo Verde. Também começo por lhe perguntar que leitura faz desse relançamento dos transportes aéreos no país.
O processo de privatizações da companhia trouxe não só prejuízos financeiros, prejuízos económicos, prejuízos também de natureza social, sobretudo para a nossa vasta diáspora no exterior. E hoje, pouco mais de 5 anos depois, em termos de prestação de serviços de transportes aéreos, quer internos ou domésticos, quer do transporte aéreo internacional, o país está pior servido do que há 5 anos atrás, por um lado. E, por outro lado, a companhia, os transportes aéreos de Cabo Verde ou os transportes, portanto, a TCA, portanto, está em situações bastante piores do ponto de vista do seu endividamento do que se encontrava ainda em 2016, e a situação já era bastante preocupante. Saíram informações recentes relativamente à dívida da companhia que dizem que o endividamento terá triplicado nos últimos anos.
Como vê o anúncio de retoma desse setor?
Os transportes aéreos, normalmente num país arquipelágico e com uma importante diáspora como Cabo Verde, está muito ligada à retoma, ao turismo e à retoma dessa atividade e da economia a nível mundial. Eu, pessoalmente, estou, sim, otimista do que este ano de 2022 será para já o ano do fim da pandemia da Covid-19, não porque deixará de haver a infecção ou que necessariamente haverá diminuição do número de infecções, mas porque por simplesmente deixará de ser classificada como pandemia, consequentemente a retoma do turismo a nível mundial e particularmente também aqui em Cabo Verde da nossa economia, consequentemente estarão reunidas as condições, sim, para a retoma. Agora, a reunião das condições a nível internacional não são necessariamente também as condições do ponto de vista interno. Internamente, a viabilização da companhia, a retoma das suas atividades e a sustentabilidade das suas operações vai depender muito daquilo que o governo quiser, do papel que o governo quiser que a companhia exerça. Se porventura o governo quer uma companhia que necessariamente deixe de dar prejuízos financeiros, mas que seja um instrumento de suporte ao desenvolvimento económico e de ligação do mercado interno, das diferentes ou dos mercados internos na perspectiva das diferentes ilhas, mas também com as suas diásporas, é uma coisa, portanto, que não necessariamente terá que depender da sua viabilidade financeira. Ou seja, o papel económico da companhia, do meu ponto de vista, deve ser visto muito para além da sua viabilidade financeira. Portanto, vai depender daquilo que o governo quiser que a companhia exerça e, consequentemente, a política pública que adotar, não só em relação a ela, mas em relação aos transportes aéreos no seu todo, tanto no segmento internacional quanto no segmento interno.
Na sua ótica, qual é o grande problema dos transportes aéreos de Cabo Verde? Estamos a falar de um país arquipelágico, estamos a falar de um mercado interno reduzido, no entanto, houve estudos feitos que apontavam para a necessidade da internacionalização da TACV numa ótica africana, regional, que apanhasse rotas que estavam praticamente abandonadas durante muito tempo. e não apenas o mercado étnico, onde sabemos que algumas rotas são bastante deficitárias. Por onde, na sua ótica, está o grande problema?
Olha, na minha perspectiva, sobretudo nos últimos anos, quando eu digo os últimos anos, não me refiro exclusivamente aos últimos anos deste governo, mas eventualmente já do governo anterior, o maior problema tem a ver com a missão que o governo quer atribuir à companhia. Porque, como eu disse, na minha perspectiva, um país arquipelágico e um país separado por diferentes ilhas e com importantes diásporas em diferentes continentes e que desempenham um papel extremamente importante na economia do país, não pode perspectivar ter um setor de transportes aéreos pensando demasiado na sua viabilidade financeira. Portanto, o transporte aéreo tem que ser visto numa perspectiva de instrumento de promoção do desenvolvimento económico do país na sua, de uma forma transversal, mas também de coesão nacional, de ligação dos diferentes mercados, dos segmentos de mercado interno com o mercado externo, particularmente com as diásporas mais importantes de Cabo Verde. E uma companhia de bandeira, na minha perspectiva, tem que ter essa função necessariamente, e cumprir essa missão não é compatível na situação de Cabo Verde com viabilidade financeira. Agora, também o desempenho financeiro da empresa tem que ser o melhor possível para que o desequilíbrio não seja insuportável para um Estado pequeno quanto Cabo Verde. Os outros papéis, digamos, mais comerciais, puramente comerciais, aí companhias não necessariamente de bandeiras poderão desempenhar esse papel, levando em conta os seus interesses, mas também a conjuntura para obterem o lucro.
Avelino Bonifácio Lopes, ministro da Economia na década de 2000 e atual consultor económico, e Carlos Santos, ministro dos Transportes e Turismo de Cabo Verde, analisaram aqui, na Voz da América, o setor dos transportes no país.
A Voz da América em português deseja-vos um bom sábado.
Came back gentle. Hope this ride don't ever end. Go till forever and more. It's these moments that I always enjoy. So I gotta keep going. Fast lane is never slowing, but sometimes you just gotta enjoy the moment.
Ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 12 de fevereiro de 2022, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu, que em nome de todos os que nela participaram, se despedem Um abraço e votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, como sempre, estamos juntos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.